programação tem o ponto alto às 15h com a missa na Praça Tiradentes, seguida de procissão até a Praça Nossa Senhora de Salete para o show do Padre Reginaldo Manzotti. Nos outros destaques do dia, o governo do Paraná publicou a licitação para as empresas interessadas em assumir as obras da nova ligação entre Curitiba e Pinhais. O projeto tem um investimento estimado em R$160 milhões para a construção de viadutos e novas canaletas de ônibus. A principal intervenção será a conexão direta entre a Avenida Prefeito Maurício Fruit e a Avenida Iraí, por meio de um viaduto de 800 metros. O trecho sofre com um movimento intenso e chega a registrar mais de 1.000 veículos por hora nos horários de pico.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você.
E aí, motorista parceiro e parceira, agora o recado é pra você. Está acontecendo hoje, até às 17h, a ação promocional da Uber em comemoração ao início da Copa do Mundo 2026. Você vai fazer uma parada especial lá no posto Shell da Rua Teodoro Sampaio, 1230, em São Paulo, para mostrar sua habilidade com a bola, fazer um golaço e ganhar um lanche caprichado para continuar rodando com as energias recarregadas. A Uber, como é uma das patrocinadoras oficiais da seleção brasileira, vai te dar esse presente. É só você chegar no local, se inscrever, mostrar seu perfil de motorista parceiro da Uber, fazer o gol e pronto. A ação tá acontecendo agora e vai até às 17h no posto Shell da Rua Teodoro Sampaio, 1230, em São Paulo. Para acessar o regulamento da promoção, acesse p.uber.com/chuteagol. E tem mais, fique ligado aqui na TMC, porque a próxima ação da Uber pelo país vai ser em Brasília, no posto Petrobras 10SIA, Zona Industrial, trecho 1, depois de amanhã, sexta-feira, dia 5, à 1h. É a Uber na Copa do Mundo 2026.
Rádio Uber TMC. Siga tranquilo.
Só dá pra jogar e seguir tranquilo quando a gente sabe que a defesa tá em dia. Na Uber, a proteção começa quando o áudio entra em campo. No futebol, a comunicação entre juiz e a equipe é muito importante. Na Uber, não é diferente. Com o áudio, você tem mais segurança durante a viagem. Tanto você quanto o usuário tem esse recurso disponível no app. Ele pode ser usado tanto para gravar a viagem, quanto para enviar uma mensagem de voz no chat. Sentiu que alguma coisa não vai bem e quer registrar a conversa da viagem? Ative a gravação de áudio direto no seu aplicativo. Essa ferramenta facilita no dia a dia. Precisa avisar o passageiro onde você está e não pode tirar a mão do volante? Mande um áudio curto pelo chat do app. É prático, fácil e mantém seus olhos sempre na pista. Com o áudio, a segurança é titular. O áudio, move o mundo com mais segurança.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Ei, motorista parceiro, motorista parceira, já pensou em ser a inspiração para uma música de pagode? No novo quadro Histórias Musicais, a sua trajetória como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada num pagodinho de respeito. A Uber sabe as poucas e boas que você passa enquanto roda pela cidade todo dia. E agora, a banda de motoristas parceiros da Uber, o grupo de pagode 5 Estrelas, vai contar e cantar a sua história. Manda no WhatsApp da Rádio Uber, 11 95321 0083, aquele relato que você viveu como motorista e que vale a pena virar música. Ah, e depois sintoniza a Rádio Uber na TMC de segunda a sexta entre 15h e 16h para escutar, hein? Não espere mais, participe! 11 95321 0083. Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
Link TMC. Quem escuta, sabe. 3:43, 1:42 foi o tempo que o Senado levou hoje para aprovar um projeto que dificulta o acesso ao aborto legal para crianças e adolescentes vítimas de estupro. A votação foi simbólica, ou seja, nenhum senador teve o voto registrado. O projeto derruba uma resolução que garantia a essas meninas o direito à informação e ao atendimento, mesmo sem a presença dos pais. Mas, afinal de contas, o que essa decisão muda na prática para crianças vítimas de... tem que chamar o áudio antes, né?
Isso, então, vamos... dizer que a gente vai trazer aqui a Luciana Temer, né? Tá. Que é presidente do Instituto Liberta, ela vai explicar algumas coisas pra gente, mas antes disso, sempre naquela tradição da TMC do ponto e o contraponto.
Eu achei que a gente fosse chamar a Damares depois, me perdoe.
E a gente vai primeiro trazer então a fala da Damares, que ela gravou, nós tentamos contato, a gente tentou a entrevista, não tínhamos retorno. A Damares publicou no X ali um vídeo e a gente vai trazer um pedacinho aqui, ela defendendo, né, o porquê aprovou esse projeto e, enfim, porque que ela defende essa novidade. Vamos ouvir.
Gente, vitória da família, vitória dos pais, autonomia e poder familiar garantido. O que fizemos agora? Acabamos de votar aqui no plenário o projeto de decreto legislativo 03 de 2025, que susta, acaba a resolução do Conanda, que permitia qualquer menina que foi estuprada chegar no pronto-socorro, no hospital, grávida em qualquer estágio gestacional e pedir o aborto sem os pais saberem. Imagine você que é pai e mãe e descobrir que a sua filha de 14 anos está lá no hospital, sozinha, fazendo um aborto, grávida de 5 meses. Como você se sentiria? Essa resolução do Conanda estava errada. Nós tínhamos que consertar para garantir o poder familiar. Mas a resolução tinha um outro erro também. Poderia fazer um aborto sem um boletim de ocorrência. Peraí, se uma criança chega estuprada em um hospital, tem que imediatamente fazer um boletim de ocorrência. Sabe por quê? Como é que eu vou pegar o pedófilo? Podia acontecer o seguinte: a criança foi estuprada por um vizinho, foi lá, fez o aborto, volta para casa pro lado do vizinho, ou um parente próximo. Vai lá, faz o aborto, volta para o colo do estuprador. Essa resolução estava equivocada.
Bom, ouvimos aí a fala da Damares.
São dois pontos importantes, né, Maiara?
São, mas não são simples assim.
Não,
sabe?
Sim, sim.
E por isso que eu vou trazer agora, né, abrir aqui espaço para Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta, para explicar para a gente exatamente e rebater esses pontos. Porque não é uma questão simples. Falando assim, né, Luciana? Beleza, parece legal, mas não é isso que acontece na prática. A prática é muito diferente. Eu gostaria que você, como uma pessoa que lida com esses casos todos os dias e tem essa bandeira, né, de defender crianças vítimas de abuso, explicasse pra gente. Boa tarde, obrigada por estar com a gente aqui no Link TMC.
Boa tarde, Nayara, Tomás, Rodrigo. Acho que esse assunto é muito importante. Obrigado por estarem abrindo espaço para esclarecer para as pessoas do que a gente está falando quando a gente fala de situações de aborto legal de meninas estupradas, né? Eu acho que essa fala da senadora Damares, ela de fato não retrata o que acontece na realidade, né? Ela fala como se a menina fosse lá em qualquer lugar e pronto, já fez o aborto, voltou para casa. Daí no dia seguinte vai lá de novo e faz o aborto. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Só 2% dos municípios brasileiros têm serviço de abortamento legal. Então, para a menina conseguir chegar num serviço de abortamento legal, já é uma epopeia, né? E quando ela chega, não é simples assim, ela vai lá, chega e faz o aborto. Então, acho que a gente precisa entender que contexto de violência que é esta. Segundo, que muitas meninas não querem a presença dos pais porque os pais foram os abusadores, né? Eu vou dar um dado aqui para os ouvintes de que nós temos 6 registros de estupro de menores de 14 anos por hora neste país. 6 registros por hora. Este é um dado oficial policial do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Desses 6 registros de estupro, 5 são contra meninas e 1 contra menino. Em 63% dos casos, esse estupro é praticado por familiar, em 70% dentro de casa. Então, gente, a gente está falando de uma menina de 11 anos que foi estuprada pelo pai e engravidou. Ela não quer o pai junto nessa conversa.
Luciana, não posso concordar mais com essa afirmação, porque era justamente a minha pergunta. Como normalmente o pai, o tio, o avô está envolvido, não faz sentido achar que a menina vai falar, pai, o senhor me estuprou, eu vou lá fazer o aborto, o senhor autoriza? Não dá. Mas existe uma preocupação que eu acho que é legítima e expressada pela senadora Damares Alves, que é a necessidade de prender o estuprador. Então, qual é a alternativa, qual é a proposta para que haja o aborto necessário, mas também haja o boletim de ocorrência e a prisão do estuprador?
Maravilha, olha, a gente acha que a prisão do estuprador é uma coisa muito importante e que para o estuprador ser preso, a primeira coisa que a gente precisa é a quebra de silêncio. É. Então vamos entender também, vou trazer um outro dado aqui para quem está nos ouvindo e assistindo, que é o seguinte: nós fizemos o Instituto Liberta fez uma pesquisa com o Datafolha em 2022 que mostrou que cerca de 10% dos estupros de crianças são notificados. Quando eu falo em 6 por hora, portanto, eu estou falando na realidade de 60 casos por hora, só que só 10% são notificados. Muito bem, então se a gente tem esse exercício de quebrar o silêncio, é preciso entender que muitas vezes essa violência é intrafamiliar e a vítima, ela não consegue contar. Ela não consegue contar. E se ela souber que ela vai chegar num lugar, um sistema de saúde, a gente está falando de saúde, saúde é diferente de polícia, saúde é acolhimento. Se ela sabe que ela vai chegar num sistema de acolhimento, de saúde, para pedir socorro, e ela vai ter obrigatoriamente que falar, sabe o que vai acontecer? Ela não vai.
Ela não vai.
Ela simplesmente não vai, não é? Agora, a chance desta menina contar num processo de acolhimento é muito maior. Né? Se ela souber que ela pode ir, que ela vai ser acolhida, que ela vai ser cuidada e preservada, que não obrigatoriamente vão chamar os pais dela, olha, eu apostaria 90% de chance que ela vai contar o que aconteceu e vai poder haver a denúncia.
Eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu continuo preocupado em relação à sequência dos fatos, porque de uma certa maneira tudo isso que vocês falaram ajuda a resolver na prática o problema imediato da realização do aborto, da possibilidade da pessoa, da criança, do adolescente fazer o aborto, ao contrário do que aconteceria se ela tivesse a necessidade de levar ali a autorização do pai, que pode ter sido o estuprador. Mas na teoria, Luciana, você entende que pode também resolver, pode ajudar a diminuir os casos de estupro, fazendo com que a pessoa acolhida, a criança acolhida, adolescente acolhida, possa dizer quem fez, pode ter ali ajuda para procurar uma autoridade, uma delegacia, enfim. Mas isso é teoria. Na prática, não é o que está acontecendo nos últimos anos, independentemente da resolução antiga ou dessa nova resolução. O problema não é um pouco maior do que isso, a gente está debatendo a resolução ali depois que o problema já aconteceu. Mas fica difícil ainda para mim, num país sem leis mais duras, entender que os estupros vão diminuir de uma forma ou de outra.
Eles não vão diminuir, você tem toda a razão. A gente está numa discussão muito rasa, muito chão. Porque é o seguinte, o Liberta, ele não luta para que meninas tenham direito ao aborto. O Liberta luta para que meninas não sejam estupradas nesse país. E para que meninas e meninos não sejam estuprados nesse país, a gente precisa mudar uma cultura de naturalização deste estupro. Porque o que a gente fala, quando a gente fala de violência sexual infantil, é de uma cultura que é permissiva e naturalizada em muitos espaços, né, neste país. Então, você tem razão. A gente tem que falar de coisas muito importantes. E não é só de pena e de crime, de punição. A gente tem que falar de prevenção. A gente tem que falar como é que essa violência não acontece. E para isso a gente tem que educar adultos e crianças. E precisa, sobretudo, informar crianças. Porque boa parte dessas violências sexuais acontecem a partir de processos de sedução. Muitas vezes não são processos violentos, mas nós não ensinamos as crianças a se defenderem. A gente não ensina no âmbito da família, a gente não ensina nas escolas. E é sobre isso que a gente tem que debater. Estou de pleno acordo. É sobre isso que a gente tem que debater. Agora, cercear o direito de meninas, porque a gente não está falando de futuro aqui, gente. A gente está falando, eu vou dar um outro dado aqui. O Brasil registra mais de 30 bebês nascendo por dia, filhas de mães de até 14 anos de idade. Segundo a nossa lei, isso é tudo estupro. né? Eu não estou aqui brigando para que todo mundo vá abortar. Não é sobre isso. É sobre o Brasil entender que precisa evitar que essas meninas sejam vítimas de violência. Só que se elas são, por incompetência nossa de impedir que essa violência aconteça, a gente não pode puni-las depois, obrigando a uma gestação de um pai, de um tio, de um avô, de um irmão. Não é? É sobre proteção desta menina hoje. E não é garantir o futuro dela amanhã, não. É hoje, porque essa menina está sofrendo hoje.
Exatamente. Só para lembrar, antes de nos despedir aqui da Luciana, né? Quando a gente deixa a decisão do aborto para a família, é uma outra complicação, porque muitas vezes é o padrasto e daí a mãe acoberta, é o pai e a mãe também acoberta, é o vô e a mãe e o pai acobertam, a família acoberta, porque não quer que ninguém fique
sabendo. Luciana já esteve aqui, inclusive, debatendo isso, já falamos disso aqui.
Exato.
Como a família segura lá a notícia, dá um jeitinho dela, bota pra debaixo do tapete e toca a vida.
E a menina que aguente essa gestação de 9 meses. Exato, é a menina que aguente.
E olha, eu virei debater este assunto quantas vezes vocês me convidarem. Porque a nossa luta é para que meninas e meninos sejam, de fato, prioridade absoluta neste país, como determina a nossa Constituição. Não é? E que hoje não é. Até porque não dá voto proteger criança e adolescente. Então a gente tem que falar sobre isso.
Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta, muitíssimo obrigada. Espaço sempre aberto para você aqui no Link TMC, viu?
Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Um abraço.
Um abraço. É isso, né, gente? É um tema que não tá pra gente discutir de forma rasa. Eu sei que você que tá aí na sua casa, que tem uma família funcional, é uma pessoa decente, pensa, mas como que pode uma família acobertar o estupro, uma gravidez na adolescência, uma gravidez vinda de um estupro, né, de dentro de casa? É, mas é muito normal, é muito normal. Vocês não conseguem imaginar na bolha, graças a Deus, né? Às vezes a gente vive em bolhas. Mas tá aí a Luciana Temer, que trabalha com isso há muitos anos. A própria Luciana, né, já foi vítima de abuso, inclusive trouxe isso como uma meta de vida, falar desse tema. Então vocês não têm noção das coisas que acontecem aí na calada da noite, enfim, como esse tipo de coisa, né? Às vezes é isso, o padrasto engravida a criança, a mãe ama, entre aspas, muito o padrasto, aí perdoa, ele fica em casa, a menina, às vezes, ou é expulsa de casa, enfim.
Eu pareço sempre uma vitrola arranhada. Os mais jovens talvez não entendam o termo, mas sempre uma matraca, né? O papagaio repetindo a mesma coisa, mas é inacreditável como todos os temas espinhosos, ou muitos deles que a gente debate aqui, acabam caindo sempre na mesma questão, nas penas leves demais desse país. Porque se a pessoa que estupra ficasse muito tempo presa, o problema seria muito menor. Talvez a gente estivesse debatendo essa questão sob um outro prisma, de uma outra maneira, seria um problema menor. Mas não, o cara estupra, o cara mata e o cara continua fazendo. Vai pra cadeia, fica 2 anos, aí sai, tem saidinha pra ele estuprar mais alguém.
Foi o que eu disse, eu queria essa rapidez.
Eu queria essa rapidez
pra mudar a lei, pra punir pedófilo, pra punir estuprador. Não é? Foi tão rápido, né? Aprovar isso, porque não. Eu sei que não é simples assim, tá, gente? Mas é o que a gente pensa.
Pois é. Bom, 3:56, mais um momento de Rádio Uber aqui no nosso Link TMC.
Rádio Uber, sempre em campo com você.
Atenção, essa é para você, parceiro e parceira, que tem talento com a bola nos pés. Em comemoração ao início da Copa do Mundo 2026, a Uber está fazendo várias ações promocionais pelo Brasil e quem ganha o presente é você, motora. E hoje é a vez de São Paulo. O parceiro ou parceira que chegar agora no posto Shell da Rua Teodoro Sampaio, 1230, vai participar da ação da seguinte forma: você vai pegar a bola, chutar, tentar fazer o gol. Se conseguir, ganha na hora um lanche super caprichado para continuar a rodar com a Uber com muita energia. Para participar, é só mostrar o seu perfil de parceiro da Uber e pronto. Então corre agora mesmo lá no posto Shell da Rua Teodoro Sampaio, 1230 em São Paulo, porque é só até às 5 da tarde, hein? Para acessar o regulamento da promoção, acesse p.uber.com/chuteagol e fique ligado, porque depois de São Paulo é a vez dos parceiros de Brasília mostrarem o seu talento com a bola. Lá em Brasília, vai ser no posto Petrobras, 10SA, Zona Industrial, trecho 1, depois de amanhã, sexta-feira, dia 5, à 1 da tarde. Uber, patrocinador oficial da seleção brasileira. E atenção, você que tá aqui na Rádio Uber. Neste sábado, 6 de junho, às 6:30 da tarde, a seleção brasileira feminina de futebol, sob o comando do técnico Arthur Elias, entra em campo contra a seleção dos Estados Unidos para mais um amistoso preparatório eliminatório rumo à Copa do Mundo 2027. O confronto acontece na Neoquímica Arena e vai ser eletrizante. Você não pode perder. É neste sábado, às 6:30 PM, na Neoquímica Arena, Brasil e Estados Unidos. Você já reparou que hoje dá para decidir se vale a pena aceitar uma viagem só batendo o olho no cartão de oferta do app da Uber? No cartão, o motorista vê o valor total estimado do ganho pela viagem, considerando tempo, distância, rota e outros fatores. Não é só a tabela por quilômetro ou minuto não, viu? Também aparecem origem, destino e o tempo e distância estimados, para você avaliar se aquela corrida faz sentido antes de aceitar. Tem ainda a nota do passageiro, baseada no comportamento em viagens anteriores, e o selo azul de verificação, que mostra quando o usuário passou por uma camada extra de checagem de dados, aumentando a sensação de segurança na hora de aceitar. E para completar, viagens Uber Pet já vem marcadas como Uber Pet no cartão, para você saber que vai transportar animais de estimação. Em breve, esse cartão de oferta vai passar por melhorias, trazendo informações ainda mais claras sobre múltiplas paradas, deixando a experiência no app cada vez melhor para você, motorista parceiro e parceira.
Beabá da Uber.
Ei, você motorista parceiro que tá começando a rodar agora com o app da Uber, seja muito bem-vindo. Para te ajudar a acelerar os ganhos e entender cada detalhe do app, tá no ar o Beabá da Uber. Beabá da Uber, o guia para novos motoristas parceiros. Gente, as missões são oportunidades de promoções que aparecem no seu aplicativo para você faturar um valor extra. Funciona assim: se você escolher participar e completar um número de viagens dentro do período da promoção, você ganha um bônus em dinheiro. Por exemplo, faça 20 viagens entre sexta e domingo e ganhe R$120 a mais. Mas atenção, para participar da missão, você deve aceitar antes. Vai na aba Oportunidades ou Promoções, escolha a missão que deseja participar e ative a oferta. Planejamento é o segredo para bater a meta sem correria. É isso. A Uber quer ouvir dos veteranos mais dicas para os calouros. Manda seu áudio pra gente no WhatsApp 11 95321 0083 e vamos crescer juntos.
Faltam 8 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, apoiadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia, para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Agora de volta aqui, falando para todo o país, seu Alvarez, sua vez de trazer uma notícia internacional aqui pra gente. O senhor tá aí? Ixi, o microfone está morto.
Ô Mayara, eu tava, sabe por quê? Eu tava tão entretido com a notícia que eu vinha trazer aqui, porque eu tava assustado com esse nosso mundo. Esse nosso mundo tá. A gente fala de tanta coisa, tem tanta coisa urgente, né? A gente falou de tanta coisa urgente hoje, mas o mundo tá cheio de guerra e cheio de acontecimentos gravíssimos, né? Hoje, o mundo acordou em chamas com um ataque no Oriente Médio, drones destruindo um pedaço da Rússia no meio de um evento importante. E um crime bárbaro contra trabalhadores imigrantes na Itália. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um giro para a gente ver tudo o que está acontecendo? Olha, no Oriente Médio, o Irã atacou o aeroporto internacional do Kuwait com mísseis e drones em retaliação a bombardeios americanos, deixando uma pessoa morta e 63 feridas. Um aeroporto no terminal de passageiros. Imaginem o pânico. O frágil cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã voltou a dar sinais de que está acabando. Trump admitiu que discutiu de forma raivosa com Netanyahu por telefone. Ele deu uma entrevista a um jornal americano. Estava irritado com os ataques contínuos de Israel ao Líbano, que complicam as negociações de paz. Enquanto isso, na outra guerra, a Ucrânia atacou São Petersburgo, cidade russa, com drones justamente no dia em que a Rússia recebia um fórum econômico, uma espécie de Davos da Rússia, para atrair investimentos, atingindo uma base naval e um terminal de petróleo. É claro que Zelensky estava mandando uma mensagem política para Vladimir Putin. E na Itália, um novo caso de trabalho escravo chocou o país. Olha só. Trabalhadores migrantes foram mortos em condições desumanas em fazendas do sul do país. E aí, eles estavam dentro de um carro e foram queimados dentro desse carro. Isso reacende o debate sobre exploração de mão de obra estrangeira e também as promessas não cumpridas do governo italiano de acabar com esse sistema. E tem gente dizendo que é o Brasil que está escravizando na pecuária. Pode até ser que esteja. Mas como tem problema no mundo com a questão do trabalho escravizado?
É, terrível mesmo. Agora, Alvarez, evidentemente que a gente não defende nenhum tipo de ataque, mas você está falando de Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia, existe uma guerra por lá, uma guerra que, para mim, é muito claro que começou por conta, evidentemente, de um lado, sim, da Rússia. Foi a Rússia que foi ali invadir o território alheio, né? Você tem aqui a questão de Israel com o Líbano, e a gente sabe que o Líbano tem ali a relação com o Hezbollah, muitas vezes permite que o Hezbollah vá se desenvolvendo, sem defender um lado ou outro, mas existe uma, entre aspas, razão. Agora, o que que o Kuwait fez para o Irã? Que é só uma questão estratégica mesmo, o ataque do Irã para o Kuwait, é para atingir Estados Unidos, é para atingir Israel? O Kuwait
é aliado dos Estados Unidos, né? É aliado dos Estados Unidos, abriga soldados americanos, frequentemente recebe equipamento militar americano. Então, todos os aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, tem base lá, né? Então, todos os aliados dos Estados Unidos são considerados pelo Irã inimigos. Proxies, né, que eles chamam, né, representantes indiretos dos Estados Unidos. Então, eles atacam aqueles que eles podem atacar para atingir os Estados Unidos. Essa é a razão. Mas eu discordo com você com relação a Líbano e Israel aí, porque a questão é super complexa. A gente sabe que o Hezbollah sequestrou o Líbano. O Líbano é um país muito complexo, né, uma colcha de retalhos de religiões. O Hezbollah, inflado pelo Irã, com as armas do Irã, sequestrou o Líbano, de fato, aterroriza Israel com o propósito único de agradar o chefe Irã. Mas o Netanyahu atacou no momento em que havia um cessar-fogo ali, e ele continuou atacando, e aí daí a fúria de Trump. Nesse caso, eu raramente concordo com o Trump, mas nesse caso a fúria dele se justifica. Ô Netanyahu, caramba! Eu não tô negociando um cessar-fogo, você vai lá e manda a bala no Líbano?
O que eu quis dizer é que existe. O que eu quis dizer é que existe ali um histórico, sem defender o ataque contra o Líbano. Mas quando o ataque é contra o Hezbollah, ok, menos mal não, ok, super razoável. O que eu queria saber é se na prática muda alguma coisa. Porque, claro, o Kuwait é aliado dos norte-americanos, mas ali é só para provocar mesmo? Ou tem uma questão estratégica, você enfraquece de alguma maneira? Atacaram bases americanas? Ou é só para provocar?
Criar caos econômico, criar prejuízo econômico e assim afetar aquele que está por trás da guerra toda. Então é isso. É a única maneira. O Irã não tem um míssil que possa chegar aos Estados Unidos. O Irã tem míssil que chega até Israel e mandou e conseguiu alguns ultrapassar o Domo de Ferro, mas não tem para os Estados Unidos. Então ele ataca os parceiros, os aliados dos Estados Unidos, dizendo o seguinte: olha só, você Kuwait é meu vizinho, você Qatar é meu vizinho, Emirados Árabes, e tá apoiando os Estados Unidos, então eu mando bala em você. Você não recebe aí aviões americanos? Você não permite que eles lancem bomba daí do seu território pro meu território? Então você é meu inimigo também.
Perfeito, perfeito. 4:07 e em relação à questão Ucrânia e Rússia, como você falou, o Trump vira, veja você, um diplomata, é o diplomata Trump, né, tentando apaziguar as coisas na antiga União Soviética.
Também daí, aí também a comparação tá de brincadeira. Muito
bem. Eu vou resolver essa guerra em 24 horas, quando eu vou ser presidente. Na época. 24 horas eu resolvo isso.
Muito bom.
Tô fazendo voz de dublador, né? Não dá pra fazer em inglês.
Ok.
Ah, entendi. Eu podia fazer uma tradução simultânea aqui, mas tudo bem. Falta, ó, falta sua imitação de Brizola, que você ficou de fazer ontem e não rolou, né?
Eu tenho que rever algumas falas do Brizola pra trazer o Brizola aqui. Dá, se assistir, dá. Fiquei a lembrar.
Então tá bom, fica devendo. E já que estamos
falando... Filhotes da ditadura!
Foi bom.
Ficou até vermelho. Bom, gente, durante um evento em Belo Horizonte, os pré-candidatos à presidência Romeu Zema, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado adotaram um discurso de unidade da direita para um eventual segundo turno das eleições contra o presidente Lula. A Mariana Reis está ao vivo e traz mais informações. Fala, Mariana.
Ontem, Flávio Bolsonaro, nessa agenda aqui por Belo Horizonte, participou do maior evento de pecuária leiteira da América Latina, em um claro aceno para o agro, e ao lado de pré-candidatos também, né, à presidência da República, como Ronaldo Caiado e Romeu Zema, eles fizeram ali um brinde e defenderam a união da direita para impedir, então, uma possível reeleição do presidente Lula. Vale lembrar que nas últimas semanas, né, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema trocaram farpas pelas redes sociais por uma crítica que o ex-governador de Minas direcionou a Flávio Bolsonaro devido àquelas conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro, mas ontem, então, parece que estava tudo bem. Zema disse que eles se dão muito bem, os três, e estarão então unidos em prol das eleições. Já hoje, no último dia de agenda por Minas Gerais, Flávio Bolsonaro voltou a criticar as relações internacionais do governo Lula e atribuiu ao presidente este novo tarifaço. Vamos ouvir o que ele disse.
Não pode ter suas empresas taxadas pelo governo americano por causa do atual presidente da República. Eu fui lá e tive para declarar CNP extensão como organizações terroristas. Eu sou pré-candidato e em 2 dias fiz mais pela segurança pública do povo brasileiro do que o Lula em 20 anos. Porque o atual presidente da República não tem capacidade, não tem moral para sentar e conversar de igual para igual com o presidente dos Estados Unidos para evitar que as empresas brasileiras sejam taxadas.
Flávio Bolsonaro disse também que espera que o presidente americano Donald Trump recue da taxação em um pedido que ele apresentou ao presidente. Volto aí ao estúdio.
Obrigado, Mariana. 4:10. Algum comentário, Alvarez?
Vamos em frente. Tem muita notícia ainda pra gente falar hoje. Vamos lá.
Então vamos pro Rio de Janeiro, porque o julgamento da morte do menino Henry Borel chega ao 10º dia e entra agora numa fase decisiva. A expectativa é que a sentença saia ainda nessa semana. A gente vai direto ao Rio de Janeiro, vamos para o Tribunal de Justiça, onde a repórter Rebeca Renz está acompanhando ao vivo mais uma sessão desse julgamento. É com você, Rebeca.
É o 10º dia desse julgamento do caso do menino Henri. A previsão, inclusive, é que a sentença saia na madrugada de hoje para amanhã. Hoje pela manhã a gente ouviu a promotoria do caso se defendendo, fazendo a defesa, né, da promotoria. Eles falaram que defendem que a acusação, as penas dos réus doutor Jair e Monique Medeiros seja aumentada, seja estendida. Segundo a promotora, 70 anos da vida de Henri foram tirados no momento do crime e as penas precisavam condizer com essa diferença, né, com essa questão. Outro promotor falou que não há dúvidas que Jairo tem traços de psicopatia. Então, isso foi um tópico muito bem reafirmado ao longo da fala dele. Ele diz que os sinais de perigo e medo que Henry sinalizava não foram vistos por Monique. Já agora na parte da tarde, acabou de acabar a fala da defesa da Monique Medeiros, a mãe do menino Henry. Nessa defesa, de 1h30, agora começou a defesa do Jairo, de 1h30 também, durante a fala da defesa da Monique. Ela trabalha para reafirmar a violência que tanto Monique quanto o menino Henri sofriam. Ela falou várias vezes sobre as características ciumentas e violentas de Jairo com Monique, dentro do relacionamento e fora também. E com isso, ela mostra também detalhes importantes do processo, como mensagens da própria babá da criança, que chegou a comentar com o namorado sobre as agressões ao invés de falar com Monique. Então, a tese da defesa da Monique é que ela não sabia do que estava acontecendo, apesar do Jairinho estar fazendo as agressões dentro da casa deles.
Muito bem, obrigada, viu, Rebeca, pelas informações.
Só um comentário rápido aqui, só jogando um pouquinho de gasolina no incêndio. O caso do menino Henry a gente vê de novo, né, como a violência acontece dentro de casa. São de diferentes tipos de violência, mas como a violência acontece debaixo dos olhos de quem está cuidando, né? É muito importante ter recursos para se atacar esse tipo de violência e para se denunciar esse tipo de violência. Esse julgamento é fundamental, o resultado dele estou acompanhando aqui com interesse, porque é fundamental que tenha uma punição severa, né?
Sem dúvida, não, porque esse é o julgamento de alguém mais conhecido, mais reconhecido, um julgamento que chegou nas manchetes. Quantos e quantos casos assim acontecem, a gente nem fica sabendo. Por isso que espera-se, mais uma vez, que a punição seja, contudo, comprovado, evidentemente, ideal, que seja uma punição severa. Alguém que faz o que a gente imagina que tenha sido feito com essa criança de 5 anos... merece, de fato, depois voltar para a sociedade, ser ressocializado? Para mim é um grande papo furado, dependendo do crime que é cometido.
Eu vou sugerir você encaminhar a sua pergunta para Suzana von Richthofen. Ela vai te responder.
Tá, ela é um bom exemplo de ressocialização, né? Você
com
vê,
muita
vendendo
propriedade.
A Baiana, tendo fãs, uma base de fãs. Mas o que o Alvarez falou foi perfeito, porque se liga totalmente ao que a gente estava falando aqui, que é no sentido de, olha aí, ó, a Monique estava cobertando o Jairinho. Né? Em nenhum momento ela chegou e falou também, vamos lá, vamos dizer que aconteceu o que todo mundo pensa que aconteceu e o que estão acusando os dois de terem feito. Tá?
Vamos dizer que a gente está numa suposição aqui.
É, mas é isso, a acusação diz
supondo
isso.
Supondo que a tese de acusação esteja certa.
Exato. A Monique estava pronta ali no início para acobertar o que o Jairinho fez, o padrasto, com o filho dela. Né? E agora, aí depois que cada um é preso, mudam-se as versões. Acho que o único casal que cometeu o crime junto e que não se delatou e permaneceu junto são os Nardoni, né? Que estão casados até hoje, saíram ali da prisão, ninguém nunca se entregou ali. O resto, todo mundo, na hora que o bicho pega, cada um vai preso para um lado, as defesas começam, aí um vai entregando o outro. Mas a tese principal é que
sim,
a Monique...
mas os dois estão juntos, Mayara? Estão juntos em detrimento do objetivo que era a defesa da criança que foi morta.
Ah, não, no caso...
Ou seja, eles fizeram um pacto do diabo ali,
isso,
né?
Exatamente. Fizeram o pacto do diabo os dois e ali ninguém delata um ao outro. Mas no caso ali da Monique, ela até ser presa, ela tava ali acobertando tudo. A mãe do menino. Então olha não, aí um exemplo.
Não, só tô dizendo o seguinte, o conluio dentro de casa acontece nos dois casos.
Isso. Ah, com certeza, claro.
Contra a criança.
É que o conluio só não continuou no caso da Monique porque a polícia prendeu e ela decidiu que ela ia... que a defesa dela ia dizer que, enfim, ia mudar a versão. Uhum. Mas basicamente é isso que a gente tá falando. Olha, dentro das famílias aqui, dois casos notórios que a gente tá trazendo, de famílias que um não denunciou o outro, que um se acoberta ali, né? Enfim, é isso que reforça o que a gente tava falando no início do programa.
Bom, 4:15, o presidente Lula responsabilizou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo relatório dos Estados Unidos que propõe uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros sob a alegação de práticas restritivas ao comércio americano. E o TMC 360, nesta quarta, conversou ao vivo com o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, perdão, para repercutir essa fala, e ele comentou que Lula representa o interesse chinês e também dos traficantes.
Quando Lula foi negociar, ou melhor, entregar as terras raras brasileiras para o Trump, em troca, ele pediu duas coisas. Número um, está nessa matéria do Poder 360, ele fala para os Estados Unidos parar de brigar com a China. Ou seja, o Lula representa o interesse chinês nessa disputa, não dos brasileiros. Ponto número dois, a não designação de CV e PCC como grupos narcoterroristas. Então, Lula, ele representa o interesse dos traficantes, não dos brasileiros.
Além disso, Eduardo afirmou que durante sua reunião com Trump na Casa Branca, pediu o retorno da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa Viviane Barcy de Moraes.
A Lei Magnitsky, que eu particularmente, né, não falo aqui pelo Flávio, né, mas eu pedi o retorno delas contra o Moraes e a sua esposa Vivi Barcy de Moraes. Deixo aqui bem claro nisso. Mas não tenho o poder da caneta. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos.
Isso agora... nessa reunião?
Nessa reunião, inclusive nas três reuniões que a gente passou com o vice-presidente Lee Vance, com o Trump e com o Rubio, eu pedi o retorno da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes.
Muito bem.
É uma pena que o senador não está aí, o senador não está aqui, porque ele está dizendo para a gente, com todas as letras, que ele foi pedir uma ingerência dos Estados Unidos nos assuntos do Brasil. ele está confirmando que o que já tinha ele dito lá atrás, que pede aos Estados Unidos para interferir no Brasil, como disse, quando disse para mandarem aviões para a Baía de Guanabara. Eu acho que o senador, ex-senador, né? Ele é ex-senador, Eduardo Bolsonaro, precisa de mais qualificação para fazer os comentários de política externa que ele está fazendo. Sem defesa do Lula aqui, mas não faz o menor sentido essa questão. Ah, o Lula falou da China, então ele defende os interesses da China. É infantil. É lamentável. Eu queria que ele estivesse aqui para falar isso para ele, né? Mas é infantil. Precisa de mais qualificação no argumento. Não é que o Lula tem vários argumentos, tem várias questões que a gente, inclusive, bate aqui no governo Lula. Mas esses argumentos são pífios, são frágeis, são tolos.
4:18, a gente vai agora para a capital pernambucana. O senador Humberto Costa visitou hoje a casa da TMC em Recife. Ele falou sobre esse período de pré-campanha e também comentou a entrevista que Eduardo Bolsonaro concedeu nessa manhã ao Felipe Bueno, a Joana Trepton, no nosso TMC 360. E o Júlio Andrade traz mais detalhes para a gente sobre esse bate-papo. Tudo bem, Júlio?
Olá, tudo bem, Tomás, Maiara, Alvarez, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. É isso, nós estamos, né, com essa série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado aqui pelo estado de Pernambuco. Hoje, pela manhã, no nosso Pernambuco, TMC Primeira Edição, recebemos o atual senador e pré-candidato Humberto Costa, do PT. Tivemos a oportunidade de debater vários assuntos, né, sobre a campanha em si, que já começa em breve, e aí falamos sobre a escala 6x1, sobre essa proximidade entre o presidente Lula e o senador Humberto Costa. E aí, claro, a gente tinha acompanhado há pouco a entrevista no 360 do Eduardo Bolsonaro, e aí eu perguntei exatamente a ele sobre esse trecho que a gente acabou de escutar e de ver sobre a lei Magnitsky, né? E aí o senador deu a opinião dele, vamos escutar.
Não estou surpreso com essas colocações, mas eu vou me sentir surpreso no dia que algum desses bolsonaros, seja o Flávio, seja o Eduardo, seja quem for, defenda alguma coisa para o Brasil, né? Se eles têm esse prestígio todo com o governo Trump, com a extrema-direita americana, eles podiam fazer alguma coisa que beneficiasse o povo brasileiro. O cara vai para lá dizendo que vai resolver não sei o quê, vai botar as facções na lista dos terroristas, só que o que acontece é mais uma taxa sobre os produtos brasileiros, né? Ameaças que são feitas por membros do governo americano. Então, eu acho que nós vamos ter como resposta a isso aí mais rejeição do povo brasileiro a esse grupo da extrema direita.
Alvarez, quer comentar?
Basicamente, ele está colocando os argumentos do Lula aí, com todos os, né, os pontos que o Lula colocou recentemente, praticamente repetindo, né?
Só não chamou ninguém de imbecil, foi mais contido. 4:21. Falando nele, Maiara?
Falando nele, o Lula convocou a primeira reunião com os novos ministros do governo. O principal tema discutido foi o anúncio da nova taxação dos Estados Unidos sobre mercadorias brasileiras. Repórter Murilo Hernandes está ao vivo, também tem mais detalhes. Fala, Murilo.
Oi, Maiara. Boa tarde para você e para quem está nos acompanhando aqui pela TMC. Isso mesmo, terminou ainda há pouco a reunião do presidente Lula com os ministros, a chamada reunião ministerial, que tratou de outros assuntos, sobretudo as sanções que podem ser aplicadas contra o Brasil dos Estados Unidos, essa taxa de 25% aí, né? Bom, durante o encontro, Lula voltou a subir o tom contra o governo norte-americano. O presidente afirmou que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, não gosta do Brasil e chegou a chamá-lo de latino-americano frustrado. Lula também disse que esse tratamento que o país recebeu durante essa semana dos Estados Unidos é inadmissível. A gente separou um trechinho, vamos ouvir.
Vocês saberem é que nós estamos num momento decisivo para que a sociedade brasileira, eu diria até uma parte da sociedade mundial, reconheça o fortalecimento da democracia no nosso país, a nossa luta para o fortalecimento do multilateralismo, a nossa luta para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante, Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana.
Bom, após a fala do presidente Lula, a ministra da Casa Civil, Miriam Melchior, ela falou sobre a situação e disse que as sanções atuais aplicadas pelos Estados Unidos com o Brasil têm a ver com a família Bolsonaro. Segundo ela, integrantes do grupo, eles continuam atuando contra os interesses do país. Vamos ouvir um trecho.
Presidente, o senhor continua, como a gente viu nessas últimas duas semanas, tendo que lutar, continuar lutando pela democracia e pela soberania nacional. Pois a família Lesa Pátria continua atacando os interesses nacionais. Ainda bem, presidente, que nessa luta o senhor tem muitos aliados. Acho que essas duas semanas mostraram do que eles são capazes, mas também mostraram que o país continua pensando no Brasil e defendendo o Brasil.
Bom, essa fala se dá depois dessas aplicações, dessas sanções de 25%, né, que ainda não valem, mas podem passar a valer, sobre as importações brasileiras. Além disso, um documento divulgado nesta terça-feira prevê tarifas adicionais de 10% e 12,5% para países que, segundo os norte-americanos, não adotaram medidas suficientes para combater os produtos ligados ao trabalho forçado. O próprio presidente Lula admitiu que o governo foi surpreendido com a possibilidade de novas sobretaxas e reforçou que o Brasil pretende reagir diplomaticamente às medidas. A gente segue acompanhando os desdobramentos aqui por Brasília e traz novidades para vocês a qualquer momento. Volto para vocês.
A gente está vendo aí, né? Os Bolsonaro criaram um problema para eles mesmos. Eles foram trazer de novo o Trump para uma posição de inimigo do Brasil, ainda que temporariamente, ainda que em alguns casos, e isso coloca o brasileiro vendo que tem um inimigo externo e ele quer contrariar esse inimigo. Quem é que o brasileiro vai e se agarra? Isso pega bem para o Lula, isso vai ponto positivo para o Lula. Daqui até a eleição, como a gente viu a ministra Miriam Melchior aí, uma fala que não tinha nenhum grande acréscimo, era mais para agradar o chefe, mas de qualquer maneira, o argumento vai estar em todas as bocas do PT e de quem fizer, quem tiver em oposição ao Flávio Bolsonaro nessa campanha. Ele está dando argumentos para quem diz: olha, vocês estão jogando contra o Brasil. Aconteceu lá atrás no primeiro tarifaço, aconteceu agora de novo, tem nova tarifa aparecendo por aí. E o Eduardo Bolsonaro fala que ele vai lá no Trump e pede para os Estados Unidos interferirem na questão Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky. Então, não está claro aqui qual é a estratégia do Flávio Bolsonaro, o que votos ele está pensando em conquistar. A gente está vendo que ele já na pesquisa caiu e, dessa maneira, parece que vai continuar caindo. Aí ganha espaço quem Zema, ganha espaço Caiado, que estão correndo por fora e correndo bem, correndo para pegar esse segundo lugar aí para disputar com o Lula. Conversamos disso com o Wilson aqui, né, Tomás e Maiara? A minha avaliação é que possivelmente vamos ver uma subida do Zema, essa chapa Zema-Caiado pode acabar saindo, e aí teria um embate menos contaminado por assuntos do passado entre realmente uma direita e uma esquerda. Bom, Lula tem vários problemas aí no passado, mas de qualquer maneira seria um debate melhor para a direita do que com o Flávio Bolsonaro, que está já calejando a sua campanha. Essa é a minha posição.
4:26, abrindo um espaço novamente para o futebol aqui no Link TMC. Comunicado de 28 minutos atrás, oficial da Associação Uruguaia de Futebol. O Jorge de Arrascaeta, jogador do Flamengo, permanece no grupo. Não foi cortado Arrascaeta. As informações ontem davam conta de que dificilmente ele permaneceria na Celeste para a disputa da Copa. Ele teve um problema na panturrilha, saiu de campo ontem durante o treinamento da seleção uruguaia sentindo dores na panturrilha. Uma lesão muscular foi constatada, fala-se em 2 a 3 semanas de recuperação. A seleção uruguaia vai estrear daqui a pouco menos de 2 semanas. Então, muito provavelmente, o De Arrascaeta perde primeiro e segundo jogos da seleção uruguaia na Copa. pode, se tudo der certo, ser uma opção para o terceiro jogo, se eu não me engano, contra a França. Agora nem me recordo se o Uruguai está no grupo da França, mas contra a seleção forte do grupo, talvez seja a França. Já eu checo aqui. Mas ele pode estar de volta, se tudo der certo, para o terceiro jogo. E aí, se tudo der certo de novo para a seleção uruguaia, fase 16avos de final e aí por diante. Então, o de Arrascaeta deve perder os dois primeiros jogos da seleção uruguaia, mas permanece no grupo. É uma boa notícia para o Uruguai, principalmente para o jogador, como a gente mencionou aqui, até para o torcedor flamenguista, para o torcedor brasileiro, que gosta de ver os grandes ídolos, os grandes jogadores na Copa, Alvarez.
Não queria deixar de ouvir a sua opinião sobre o jogo do João Fonseca ontem.
Ah, verdade.
Nós falamos bastante, torcemos bastante, mas perdeu, mas seguimos com ele. O que é que você achou do resultado, quer dizer, do jogo?
O jogo foi excelente. Os dois jogaram bem, só que o adversário dele, o tcheco, estava numa jornada super inspirada, como a gente estava percebendo aqui, tá. De vez em quando, olhava para a televisão, entre um comentário e outro aqui no Link TMC, o Wilsinho estava vibrando, estava sofrendo, hora vibrando, hora sofrendo, mas é um adversário muito difícil, ele é muito alto, Alvarez. Quando você joga contra um tenista alto e forte, que começa a acertar todos os saques, começa a acertar todos os golpes mais fortes, são dois jogadores de golpes fortes e decisivos, são dois jogadores agressivos. E ontem a agressividade do tcheco foi mais eficiente que a agressividade do tenista brasileiro. Tem dias que as coisas não funcionam.
Dá pra dizer que o tcheco tava num dia bom, né? E o João não tava num dia tão bom.
Eu acho que os dois estavam num dia bom.
Não me pareceu que o tcheco tenha um nível melhor do que o João Fonseca.
Eu diria que eles estão num nível muito parecido e que ontem o João tava jogando bem e o tcheco tava dando tudo certo pra ele, sem desmerecer, hein? Eles podem jogar mais três vezes e o tcheco ganhar as três vezes, porque é muito bom, mas o João tem chance também contra ele, num próximo desafio vai ter chance. A gente até brincou ontem, né, Alvarez? Poxa, se virou, tava perdendo de 2-0 contra o Djokovic, pode virar também contra o tenista tcheco.
Sei também nisso.
Só que o tcheco tem 20 anos a menos do que o Djokovic.
Exatamente.
E claro, o dia da derrota do Djokovic tava muito quente, tava bem mais quente do que ontem, isso atrapalhou demais. Você lembrou desse detalhe no dia que o brasileiro ganhou do Djokovic? Enfim, todos os méritos ontem pro Mencik, pro tenista tcheco, que tem um futuro brilhante. Aliás, eu não sabia, fiquei sabendo ontem, o Sinner, que era o grande favorito para Roland Garros e que voltou a perder nesse torneio de Roland Garros, depois de vários campeonatos seguidos ganhando tudo, justamente a última derrota do italiano, do Sinner, tinha sido pro tenista tcheco há 2-3 meses.
Olha.
Quer dizer, o cara já ganhou do Djokovic, já ganhou do Sinner, agora ganha do Rodrigo Fonseca, tem só 19 anos, é o futuro do tênis. Aliás, assim como o próprio Fonseca, já é o presente do tênis.
Já é o presente.
Esse tcheco, brilhante. Presente. E vai jogar presente, contra o Zverev. Será um duelo fantástico contra o alemão, que briga aí pelo seu primeiro título de Grand Slam também. Mas foi um jogo bonito.
Eu fiquei
muito
triste,
bonito.
Mas não deu pra reclamar, né? Eu acho que não deu pra reclamar.
Você sabe que num determinado momento, já tava fora aqui da TMC, o tcheco teve 5 match points antes do terceiro set pro tiebreak. Aí o João Fonseca se livra de 5 match points, leva pro tiebreak. Que a gente pensa? Se ele levar esse tiebreak, ele vai virar isso aí. Mas deu tudo certo pro tcheco, não deu chance pro Fonseca, venceu por 7-3 o tiebreak, fez uma cara enjoada na hora que acabou o último ponto.
Fez.
Mas depois, estava lá comemorando com a torcida dele, sem provocar, e depois cumprimentou numa boa o João, como manda o protocolo do tênis, sempre um esporte muito elegante.
Muito bom.
Interessante, só rapidamente, o comentário dele foi, eu estava no meu melhor dia, ele falou, foi a minha melhor performance.
Pois é.
O Thiago falou, então, explica mais ainda.
É isso.
Com certeza. Bom, daqui a pouco aqui no Link TMC a gente fala sobre as previsões para o jogo da seleção brasileira contra o Marrocos, mas agora vamos com as principais notícias da sua região.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Fala, meu povo! E olha só, a Copa Verde chegando ao primeiro jogo da final e você acompanha esse jogo aqui no canal do Benja, nessa quinta-feira, a partir das 19h, hein? E a gente já tá no esquenta pro jogo. Anápolis e Paysandu no canal do Benja, no YouTube. É a Copa Verde do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação. Conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Ô, trem bom demais, senhor. Festa junina, milho verde, fogueira acesa. Agora só falta subir um balão.
Ih, mas nem pense nisso, compadre. Balão é perigo no céu e crime no chão.
Se liga!
Um balão pode cair sobre a rede elétrica, provocar curto-circuito, incêndios e acidentes graves. Além de colocar vidas em risco, pode deixar milhares de pessoas sem energia. Neste São João, escolha a diversão segura, não solte balões. Copel, pura energia.
Virgínia, a vida no seu tom.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta.
O Paraná avança com a duplicação da rodovia dos minérios,
além da construção da trincheira do Jardim Botânico e mais duas novas na linha verde.
E a mobilidade urbana ganha um novo patamar com o trinário da Marechal Floriano Peixoto.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse arroba GB Academias.
Seguimos juntos em 100.3 Transamérica, agora é TMC, agora são 4 horas e 35 minutos. Eu sou Felipe Armata, te faço companhia. A gente atualiza os principais destaques do dia. Temperatura caiu na capital paranaense, a gente estava com 16, agora estamos com 15 graus, então esfriando. A máxima prevista para hoje é de 18 e para amanhã devemos ter mínima de 12, máxima de 17 graus, com possibilidade de pancadas de chuva. Atualiza, a gente traz alguns dos principais destaques do dia. As forças de segurança do Paraná realizam uma operação conjunta hoje em Paranaguá, no litoral do estado. O objetivo da Polícia Civil e da Força Nacional foi cumprir ordens judiciais contra pessoas investigadas por assassinatos. As equipes focaram as buscas em endereços nos bairros Ilha dos Valadares e Porto dos Padres. Um suspeito que estava com mandado de prisão resistiu à abordagem e acabou baleado em um confronto direto com os policiais. Balanço final da ação confirmou a prisão preventiva de 3 pessoas e uma prisão em flagrante por tráfico de drogas. Os alvos dessa operação são suspeitos de participação em mortes violentas registradas nesse ano na cidade litorânea. Um dos casos envolve o assassinato de um adolescente de 17 anos que estava desaparecido desde março. A polícia trabalha com a linha de investigação de que os crimes tenham ligação direta com o tráfico de drogas e com o chamado Tribunal do Crime. Essa prática criminosa envolve julgamentos internos de facções para punir os integrantes que acumulam dívidas ou cometem traições. E a Prefeitura de Curitiba determinou que todos os portões dos 5 cemitérios municipais vão abrir para a população aos sábados. A nova regra começa a valer a partir desta semana para facilitar o acesso de visitantes no dia de maior movimento. Com a mudança, os portões laterais vão funcionar das 9 horas da manhã até as 5:30 da tarde. A rotina de domingo a sexta-feira segue sem alterações, com atendimento dos espaços funcionando. das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Nesses dias, a entrada dos visitantes continua restrita exclusivamente aos portões principais. E o governo do Paraná enviou ofícios para cobrar o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes sobre uma licitação no Parque Nacional do Iguaçu. O estado argumenta que é o dono legal da área onde funciona o passeio do Macuco e que não liberou a concessão de uso do espaço para empresas. O Tribunal Regional Federal já reconheceu a validade do registro imobiliário paranaense e rejeitou uma ação da União sobre o caso. O impasse jurídico envolve o terreno onde ficam as trilhas e as estruturas de embarque dos turistas na reserva. O objetivo do documento é garantir segurança jurídica antes de prosseguir com a licitação. E na cultura...